Está no ar mais uma edição do Jornal do Meio-Dia. Tudo o que acontece em nossa região, na Bahia, no Brasil e no mundo, você fica sabendo aqui.
Olá, boa tarde. A edição desta terça-feira do Jornal do Meio-Dia, dia 25 de julho, já está no ar. E vamos juntos nessa sintonia até uma hora da tarde. Você sabe, caro ouvinte, aqui você fica bem informado e participa. Afinal de contas, o Jornal do Meio-Dia é feito para você e por você. E o Jornal do Meio-Dia de hoje é especial para ela. E ela está na sintonia. Ah, tá me dando audiência, né? Pois é, o Jornal do Meio Dia hoje, Marcos, é especial em homenagem à minha amiga, tá? Minha amiga Fernanda Luna, aniversariante do dia!
Parabéns, Fernanda Luna, felicidades, beijão!
Nanda, felicidades pra você, saúde, né, minha amiga? Muita saúde mesmo pra você. E hoje vamos comemorar, com certeza! Fernanda, beijos, viu? Feliz aniversário e muita saúde sempre pra você, tá bom, amiga? Um beijão mesmo no coração, te amo, viu? Olha, são 12 horas e 7 minutos, o seu, nosso Jornal do Meio-Dia, desta terça, 25 de julho, está no ar, é um oferecimento, Supermercados Meira, qualidade, variedade, preço baixo, Shopping Jequitibá, completo para suas compras. Com segurança e conforto, Supermoda e Omara Calçados. São duas lojas da rede Supermoda ali na Marquês de Paranaguá, no centro de Ilhéus, onde você encontra aquele crediário em até 10 vezes sem juros. E o Unex, Faculdade de Excelência. Meu futuro é o Unex. Inscrições abertas, você em movimento. Bem, a partir de agora, vamos de manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país.
Confira o que é destaque no Brasil, aqui no Jornal do Meio-Dia.
Iniciamos pelo jornal Correio da Bahia, direto de Salvador e que circula em todo o nosso estado, que informa: menino é o 13º, é o 10º, viu gente? 3º morto por bala perdida este ano. É, infelizmente, mais uma vítima de bala perdida em Salvador, na nossa capital baiana, onde a violência só aumenta. Ontem, na região metropolitana, ali na Estrada do Coco, teve arrastão, uma loucura. Gente, o caos está instalado na Bahia, viu? Infelizmente, essa violência absurda e que só cresce, viu? Triste realidade.
Jornal Dia de Teresina, rateio do Fundef. Servidores da educação recebem 83 milhões hoje. Isso lá no Piauí, né?
Exato. Agora eu espero que o rateio do Fundef seja realmente bem feito, né? Bem distribuído aí em todo o país para os nossos servidores da educação. Diário de Pernambuco, rodoviários e metroviários podem entrar em greve. Isso aqui é lá no estado de Pernambuco.
Folha de Pernambuco, casa própria. Raquel Lira lança o programa Morar Bem.
No caso, é a governadora do Pernambuco lançando lá esse programa de moradia, um programa lançado pelo governo do estado, né? Lá de Pernambuco, no caso, a Raquel Lira. Diário do Nordeste, Fortaleza. Usina de hidrogênio prevê criar 5 mil empregos. Maravilha. É lá no Ceará, viu, minha gente?
Tribuna do Norte de Natal. Arrecadação do ISS cresce 10 vezes com Metrópole Parque.
Jornal Imparcial, São Luís, Maranhão. Dia especial para a maranhense Ari na Copa do Mundo de Futebol. É isso aí que tá rolando aí, a Copa do Mundo de Futebol Feminino, né? E a Ari é maranhense. Nós também temos uma baiana, que eu esqueci o nome dela agora.
É, a Ari fez 3 gols, hat-trick aí. Ainda deu assistência pro quarto, né? Parabéns para ela. E a gente corrige aqui, né? Eu falei ontem que a Itália tinha aplicado 6 na Argentina. Na verdade, foi 1-0, né? Que a colocação no site O Globo, os números ficam um pouco distantes dos jogos.
Ah, sim.
Na verdade, quem aplicou 6 foi a Alemanha.
Ah, sim. E como é o nome da baiana que tá se destacando lá?
Não recordo.
Gente? Eu vou tentar lembrar aqui, vou dizer pra vocês hoje. Vou pesquisar já, viu? Que eu esqueci. Eu tinha visto já olhado tudo, mas é tanta informação na cabeça que a gente passa.
É, Jornal Globo do Rio, revelações 5 anos depois. Réu confessa a execução de Marielle, abre caminho para a polícia chegar a mandante.
Jornal Correio Brasiliense, Distrito Federal, educação e segurança em alerta contra as drogas.
Jornal Zero Hora de Porto Alegre, valor de apreensões da Receita Federal no Rio Grande do Sul sobe 17% este ano.
Folha de São Paulo, ex-PM admite participação no assassinato de Marielle Franco.
Diário de São Paulo, Lira vê atropelos e diz que o governo precisa facilitar a reforma ministerial.
Jornal A Tribuna, Vitória, Espírito Santo, prédios vão virar moradia popular e repartições públicas.
E Folha de Londrina, do Paraná, acordo prevê entrega na trincheira no Natal.
Essas são as manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país. A partir de agora, vamos de noticiário regional.
Na hora do almoço, você fica por dentro dos acontecimentos da nossa região. Jornal do Meio-Dia.
12 horas e 12 minutos. Aqui no seu, no nosso Jornal do Meio-Dia, você fica, né, caro ouvinte bem informado. E também participe, envia sua mensagem aí para o WhatsApp da Gabi. É o 988291029. Você pode enviar sua mensagem escrita, mas também pode enviar mensagem de áudio de até 40 segundos, e nós divulgamos aqui. É sempre bom você falar o seu nome, de onde está falando, né? Pra gente poder divulgar aqui no Jornal do Meio-Dia, tá? Participe! Olha, daqui a pouquinho teremos ele, hein? A participação do nosso repórter Coutinho Neto, já já. Ô Marcos, aqui no Noticiário Regional, vamos começar falando de coisa boa, né? Porque, infelizmente, a gente tem tanta notícia ruim, né, gente? E é uma realidade, a gente tem que divulgar. Mas vamos falar de coisa boa, que é do programa de intercâmbio para estudantes baianos de Itabuna e região, que tem inscrições abertas, não é isso, Marcos?
É, o programa Rotary de intercâmbio de jovens está com inscrições abertas para vagas de intercâmbio para estudantes de Itabuna e região sul da Bahia. Para se inscrever, os interessados devem ter entre 15 e 17 anos. As inscrições podem ser realizadas até o dia 31 de agosto no site oficial. O processo de seleção acontece em 2 etapas. A primeira é baseada nas notas...
Se a Gabriela FM não tivesse gerador, hein? Essa já foi a quinta queda de energia de hoje, gente. Perguntei a colega que tá aqui desde cedo, né? Ela disse, quinta queda de energia. Ei, difícil, viu, Coelba? É difícil, Coelba, pelo amor de Deus. Ah, mas vocês estão cobrando. Como é que a gente não cobra, gente? Aqui no bairro Banco da Vitória, gente, pra quem tá nos ouvindo aí, a Gabriela FM fica situada aqui, né? Bairro Banco da Vitória e Leus. Se não tiver uma queda de energia, é milagre. Porque tem todo santo dia. E não é uma só não, são várias. Aí essa é a quinta queda de energia. Pelo amor de Deus. A gente tem que ficar o quê? No gerador. E é isso aí, a rádio tem um gasto absurdo com óleo diesel, né? Ai, difícil. São 12 horas e 16 minutos, vamos de informação, por gentileza, Marcos Bezerra, tá acionando as câmeras, né? Isso. Tá deixando as câmeras ok, porque vocês, além de nos ouvir, né, pelo site da Gabriela FM, você nos assiste também aqui no estúdio, assiste a gente pela fanpage do Facebook, pelo YouTube, tá? E aí estamos nessas plataformas todas e também no site Mundial de Rádios. Além do site da Gabriela FM, também o aplicativo da Gabriela FM para smartphone Android, gratuito.
Estávamos falando sobre o programa de intercâmbio para os estudantes de Itabuna e sul da Bahia. As inscrições podem ser realizadas até o dia 31 de agosto no site oficial. O processo de seleção acontece em duas etapas. A primeira é baseada nas notas escolares dos estudantes. Já a segunda, o candidato participa de entrevistas e prova de inglês. Após a seleção, ocorre a divulgação da classificação geral, que mostra onde os selecionados terão a maior chance de morar pelo período de 11 meses no país de sua escolha. Nos últimos dois anos, foram firmadas parcerias de intercâmbio estudantil de jovens com países como Alemanha, Espanha, México, Peru, Argentina, Canadá, Dinamarca, França e Estados Unidos. Em 2022, um aluno selecionado de Itabuna foi enviado à França. Neste ano, outras duas alunas foram selecionadas para o intercâmbio na Alemanha, Kátia.
Pois é, né, gente? Que bacana esse intercâmbio. É, para você que não conhece, pode entrar aí no site oficial do Rotary, tá? É bem bacana. Aí você vai ver lá as publicações do Rotary News, né? Várias reportagens, várias matérias, muitas informações. Entra no site oficial do Rotary, Rotary, R-O-T-A-R-Y, tá? Rotary, R-O-T-A-R-Y, tá bom? É bem fácil. E aí você pode participar desse programa de intercâmbio. Olha que legal. Parabéns aí a todos os envolvidos. 12 horas e 18 minutos, Marcos Bezerra ontem, infelizmente, teve queda de árvore de novo.
É.
Aqui na BR-415, nesse trecho aqui entre o bairro Banco da Vitória e indo em direção ao centro de Ilhéus, né? Próximo hospital, Costa do Cacau. Olha, eu agradeço a Deus, foi logo depois que a gente passou. Então, a queda de uma árvore bloqueou a BR-415, trecho Ilhéus Itabuna, no início da tarde de ontem. O acidente interditou as duas pistas na altura entre o Hospital Regional Costa do Cacau e o bairro aqui Banco da Vitória. Filas de veículos se formaram nos dois sentidos da rodovia. No lado de Ilhéus, a fila chegou até a rodoviária, né? E o Comando Regional aí de Bombeiros Militares informou que uma equipe foi enviada ao local para remover os galhos da pista. E assim, demorou, né? Primeiro quem ficou foi os transeuntes que ficaram tirando ali aqueles galhos até o Corpo de Bombeiros chegar. O Corpo de Bombeiros ressaltou que a liberação do tráfego da rodovia foi uma atribuição da Polícia Rodoviária, né? Federal e estadual, que também enviou guarnição ao local do acidente. O trânsito foi liberado e depois ficou fluindo aí com lentidão. Mas demorou um pouquinho, viu? Enfim, esse trecho aqui, ó, entre o bairro Banco da Vitória e o Hospital Costa do Cacau, tem muita árvore que ali está previsto cair. O pessoal que faz as melhorias nessa rodovia, na estrada, faz as limpezas ali dos canteiros, né? Do acostamento, eles têm que analisar melhor, avaliar melhor aquelas árvores ali. Porque tem várias ali prestes a cair, infelizmente, viu? E aí o perigo é cair sobre um carro, sobre um motociclista, né? Olha o perigo, viu? São 12 horas e 20 minutos. Bem, nós já vamos entrar aqui na parte policial, porque nós vamos falar do caso Yara Flor, que é a cigana, né? A ciganinha ali de Guaratinga. Pois é. Né, se você for pesquisar em vários sites, blogs, tá aí, tem essa informação. Fotos íntimas da sogra e do tio da vítima teriam sido vazadas dias antes do crime, diz a advogada. Então, Marcos Bezerra, dias antes de Yara Flor ser morta com um tiro, né, ali na cidade onde ela morava, Guaratinga, que fica no extremo sul da Bahia, fotos íntimas da sogra e do tio dela teriam sido vazadas em um aplicativo de mensagens. A informação foi confirmada pela advogada da família da adolescente cigana. A advogada é a Janaína Panhossi. Ela divulgou essa informação ontem. Apesar disso, ela não tem detalhes de como ocorreu o vazamento das imagens. O delegado responsável pelo caso, Robson Andrade, que não deu detalhes sobre a nova informação, disse que os depoimentos do caso seguem em sigilo. As fotos íntimas seriam uma comprovação de que a sogra e o tio de Yara mantinham um relacionamento extraconjugal. A família da adolescente morta acredita que o assassinato foi uma forma de vingar essa traição, que já era conhecida pela comunidade cigana. Olha que coisa absurda, gente. Porque se foi isso mesmo, meu Deus, que loucura, a menina não tinha culpa de nada. Então, a advogada Janaína Panhosse, né, advogada da família da ciganinha, afirmou que apesar das fotos existirem, não é possível afirmar que o vazamento das imagens foi a motivação do crime. Após Yara ser baleada, o marido dela, também adolescente, e os sogros fugiram da cidade, eles fugiram de lá de Guaratinga. A polícia afirma que o principal suspeito de cometer o crime é o marido da vítima, que é um adolescente que também tem 14 anos e não teve o nome divulgado. Ainda segundo o delegado, o suspeito e os familiares dele não foram encontrados até o momento. Pelo menos até ontem, nada, e hoje a gente também não tem informação se eles foram encontrados. É um crime que está tendo muita repercussão, né, Marcos?
É
todo o país. Vamos relembrar aqui o caso, né? A Yara Flor, de 14 anos, ela foi morta após ser baleada no queixo, dentro da casa em que ela vivia com o marido. O crime aconteceu no dia 6 de julho deste ano e a adolescente foi socorrida para o Hospital Municipal de Guaratinga, mas não resistiu. Dentro da casa foi encontrada uma pistola calibre 380 com dois carregadores e munições. Os objetos foram apreendidos e encaminhados à perícia. A necrópsia do corpo provou que o tiro fez com que a garota asfixiasse no próprio sangue até a morte. O crime aconteceu após 45 dias. O crime aconteceu apenas, né, 45 dias após o casamento dela com esse adolescente de 14 anos, que também faz parte da comunidade cigana. E ele está foragido junto com os pais. Olha, são tantas informações que inclusive saem de lá da própria cidade, Guaratinga, que é até complicado a gente comentar, né? Meu Deus, só que eu espero que seja esclarecido, sabe, Marcos?
Uhum.
O que foi que houve aí? Por que desse crime? Se foi acidental, se não foi?
Porque uma também
já confirmou que aquele tiro foi a queima-roupa, né?
Uhum.
Triste, viu, minha gente? E o sofrimento do pai, né, o Iago, é nítido, né? Quando ele dá entrevista, né, a gente percebe isso. Não é brincadeira não, viu? Eu soube que os familiares, o avô dela, nem tá se alimentando. É triste, viu? Eu espero que justiça seja feita aí e os fatos sejam esclarecidos. Bem, 12 horas e 24 minutos, vamos acionar ele? O nosso repórter Coutinho Neto chegando aí com mais informações do setor policial para nós, que tá muita coisa, viu? Boa tarde para você, Coutinho, quais são as notícias?
Muito boa tarde para você também, Kátia Gomes, uma ótima terça-feira. Marcos Bezerra, ótima terça-feira, boa tarde e um excelente trabalho para você também, Marcão.
Valeu, Coutinho Neto. Ótimo trabalho também. Um abraço.
Muito obrigado, Marcos. Muito obrigado você que está sintonizado, acompanhando o Jornal do Meio-Dia, com a informação que você precisa na hora do almoço. Sua viatura virtual da Gabi vem chegando com muitas informações do setor policial. Então aperte o seu cinto, porque a partir de agora a notícia é de polícia. Violência no município de Ilhéus, ontem, segunda-feira. O corpo de um jovem foi encontrado às margens da estrada do local conhecido como Acuípe de Baixo 1, zona rural de Ilhéus, na zona sul do município. A vítima, identificada como William Ribeiro da Silva, tinha 22 anos de idade e era morador do referido povoado. Além de marcas de tiros, o corpo da vítima apresentou mais sinais de violência e a Polícia Civil confirmou que o William também foi ferido com golpes de faca e ainda no rosto teve completamente sendo desfigurado através de golpes de arma branca. Inclusive, um dos olhos do William foi retirado de sua face. uma violência extrema. O corpo foi removido pelo Departamento de Polícia Técnica aqui da cidade de Ilhéus. A polícia se limitou a informar que a autoria e a motivação deste crime bárbaro na zona sul do município já está sendo investigado. Olha, uma tentativa de homicídio aconteceu no município de Itabuna. Este caso aconteceu no bairro de Fátima. A tentativa de homicídio tendo a vítima identificada como Veridiano. Segundo informações, Veridiano, ele estava transitando em uma rua localizada na zona leste de Itabuna, quando acabou sendo alvejado com 2 tiros. Não ainda existem mais detalhes de que tipo de veículo os atiradores ou o atirador estava. A vítima de imediato foi socorrida ao hospital de base e, segundo o boletim médico, está fora de perigo. A contabilidade do crime em Itabuna no ano de 2023 é a seguinte: 30 assassinatos, 17 bandidos mortos, totalizando 47 mortes violentas em 2023 no município de Itabuna. Olha, sua viatura virtual da Gabi agora se dirigindo até a cidade de Camacã. Na Rua Laranjeira, em Camacã, um homem com prenome Zaqueu foi morto a tiros próximo à própria delegacia da cidade de Camacã. A informação é a seguinte: conforme populares, Zaqueu estava a pelo menos 200 metros de distância da delegacia de polícia do município de Camacã, quando foram ouvidos apenas os estampidos ou disparos. Há rumores que era um usuário de drogas. No exato momento, todos estavam dentro de suas residências porque estava chovendo naquele momento e na localidade ninguém falava sobre o assunto. Juntamente ao corpo de Zaqueu, no local dos disparos foram encontrados 2 estojos de 9 milímetros, sendo a vítima alvejada com 5 tiros, ou seja, sinais evidentes de execução. Os tiros atingiram principalmente o Zaqueu na região do tórax, queixo e também nas costas. A motivação e a autoria do crime ainda são desconhecidas. O Departamento de Polícia Técnica de Itabuna recolheu o corpo para a Sexta Corpim. Olha, um ladrão acabou se dando mal. Acompanhe comigo, porque isso aconteceu no município de Una. Um indivíduo de identidade não revelada, ele foi preso pela polícia militar na região da Praia da Independência, zona rural do município de Una. De acordo com informações da Polícia Militar, na manhã de ontem, segunda-feira, a guarnição do 3º Pelotão de Una foi informada de um arrombamento na Fazenda Paraíso. Ao chegar no local, os policiais encontraram o indivíduo já imobilizado, todo embrulhado de cordas, fato este feito pelos próprios moradores, como também foi recuperado todo o material que foi furtado. O acusado, juntamente com o material apreendido, foi apresentado na Delegacia de Polícia Civil aqui da cidade de Ilhéus para que fossem tomadas as medidas cabíveis. A população se retou, hein? Botou mão no larapo e chamou a popó. É isso aí. Sua viatura virtual da Gabi vai fazer aquele pit stop tradicional para reabastecer de mais informações do setor policial. Você continua aqui no Jornal do Meio Dia com a informação que você precisa na hora do almoço e que continua na comunicação de Kátia Gomes e de Marcos Bezerra.
Obrigada, Coutinho Neto. Ele retorna ainda hoje com mais informações. Deixa eu mandar uns alôs aqui. Um abraço para Marcos Penha e a Vilma Luz, ligadinhos no Jornal do Meio Dia, viu? Muito obrigada. Um abraço para você. Ele manda um abraço para toda a equipe da Gabriela FM e para os nossos ouvintes também. Wilson Varenga ligado também, né, Wilson? Um abraço para você. Deixa eu dar uma olhada aqui rapidamente no Instagram aqui, porque chegam alguns directs aqui também. Beijo para Rosana Nascimento, ali Maria Jape. Um beijo para Elvira. Elvira Maria Silva, direto dos Estados Unidos, ligadinha na gente, né, minha amiga? Beijo para vocês, viu? Obrigada pela audiência. Olha, são 12 horas e 31 minutos, nós vamos a um rápido intervalo comercial e voltamos já já.
Jornal do Meio-Dia. Informação que você precisa na hora do almoço.
Horas e 39 minutos, você está acompanhando o Jornal do Meio-Dia, onde você fica bem informado e participa. Oferecimento Unex, Faculdade de Excelência, Supermoda e Omara Calçados, Shopping Jequitibá e Supermercados Meira. É isso mesmo. Bem, vamos... Antes de liberar a participação do ouvinte, aliás, deixa eu só divulgar aqui uma informação, porque era para ter divulgado agorinha, logo após a entrada de Coutinho, mas aí a gente teve que ir para o intervalo. É sobre um vereador de Itabuna, né, que ele foi espancado e socorrido e deu entrada em estado grave, né, no hospital de base em Itabuna. Na tarde de ontem, o vereador de Itabuna, Cosme de Oliveira, do PMN, deu entrada no hospital de base em Itabuna. Ele estava muito machucado e poderia até ter a possibilidade de passar por cirurgia, tá? Neste momento, a gente não tem a confirmação se ele já passou por cirurgia ou não. Em vídeos da rede social, o vereador, né, aparecia no chão, sendo ajudado por uma pessoa. Segundo informações, ele teria sido espancado em um bairro da cidade, lá em Itabuna. A motivação e a autoria da agressão ainda são desconhecidas. O Cosme de Oliveira, ele já foi morador de Teixeira de Freitas, é um dos fundadores do bairro Luiz Eduardo Magalhães, onde foi líder comunitário e presidente do bairro. Muito conhecido lá em Itabuna, o Cosme, né, ele se mudou para Itabuna e acabou se elegendo como vereador naquele município, né? Segundo informações aí do site Políticos do Sul da Bahia. Falar nisso, mandar um abraço para João Matheus Feitosa, do site Políticos do Sul da Bahia. 12 horas e 41 minutos, vamos liberar a participação do nosso ouvinte.
Aqui você tem vez. É hora da voz do ouvinte no Jornal do Meio-Dia.
Liberada a participação do nosso ouvinte pelo WhatsApp, com mensagens escritas ou mensagens de áudio de até 40 segundos. O WhatsApp é o 98829-1029. Marcos Bezerra já está navegando por lá. O que temos de mensagem de ouvintes?
Tem aqui ouvinte pelo WhatsApp mandando boa tarde, Kátia, Marcos, passando para dizer que vocês fazem um excelente Jornal do Meio-Dia. Não perco um dia, estou sempre conectada. A Tuane, da Vila Olímpia, em Ilhéus, ela pede um alô para a mãe Vitória e para o pai Zé Carlos e para a amiga Vanessa e Larissa.
Pronto, Tuane, está divulgado. Um abraço para você, tá? Para todo o pessoal que você pediu alô aí.
Boa tarde, Kátia, Marcos Bezerra. Você já sabe que as obras da duplicação da Zona Sul e da nova rodovia Ilhéus-Itabuna foram paralisadas há mais de um mês. Dizem que é falta de pagamento por parte do governo. O ouvinte questiona aqui.
Qual a estrada? Qual a rodovia?
As obras da duplicação da Zona Sul e da rodovia Ilhéus-Itabuna.
Da Zona Sul a gente vem falando que realmente está parada a obra, até agora ninguém falou nada. O prefeito de Ilhéus Marão, que gosta sempre de ser pai da criança, né? Até agora também não falou nada, né? Por causa da obra parada. Essa estrada nova de Itabuna para Ilhéus, que o governo do estado também está fazendo, está parada, ninguém fala nada. Mas é assim, na eleição que vem, volta de novo para pedir voto a você cair no golpe. O golpe tá aí, cai quem quer. Sim, Marquinhos, mais mensagem?
Boa tarde, Marcos, Kátia e ouvintes da Gabriela. Olha, sobre o canal do Malhado, seria melhor se juntassem todos os moradores adjacentes, fizessem uma vaquinha para concluir a obra, porque Ilhéus não tem prefeito, né? É obrigado. Gestores e responsáveis da cidade de Ilhéus não terminam nunca a obra do canal do Malhado.
Pois é, até mandaram aqui uma matéria aqui pedindo para a gente falar sobre isso. Sobre, fala assim, ó, as obras referentes do fechamento do segundo trecho do canal do Malhado em Ilhéus, uma importante empreitada da cidade, encontra-se paralisada. A causa dessa interrupção é a falta de pagamento dos funcionários que deveriam ter recebido seus salários na última quinzena, mas até o momento não tiveram seus vencimentos acreditados, ou seja, não receberam dinheiro, não receberam salário. Atualmente, a obra conta com uma quantidade reduzida de funcionários, de 15 a 20, o que está tornando aí o trabalho extremamente árduo e difícil, considerando o tamanho do projeto. De acordo com os trabalhadores, o ideal seria entre 30 a 50 pessoas atuando na construção, nessa obra aí do canal lá no Malhado, para que o ritmo e a eficiência pudessem ser adequados às necessidades da empreitada. E aí a situação se agrava ainda mais diante das condições em que os funcionários se encontram. Além da falta de pagamento, os trabalhadores relatam que o fardamento não está adequado, com botas e calças furadas, e a empresa responsável pela obra não oferece recursos para a substituição desses itens desgastados. Isso cria um ambiente desfavorável para a execução das tarefas e coloca em risco a integridade física dos trabalhadores. E ainda a matéria aqui do blog Só em Ilhéus ainda diz: segundo relatos de um engenheiro responsável pela obra, a empresa AMF, responsável pela execução do projeto, está enfrentando problemas de pagamento e recebimento junto à Prefeitura de Ilhéus. Uma medição foi realizada e a empresa deveria receber cerca de R$1.200.000 pela parte executada. No entanto, o processo ficou parado na Prefeitura após a concordância com o valor, devido a um bloqueio de contas correntes causado aí por um sequestro judicial. Embora a prefeitura tenha sinalizado o pagamento de um adiantamento de R$200.000 como medida paliativa, essa quantia é consideravelmente inferior ao valor devido, causando insatisfação entre os trabalhadores. Além disso, o pagamento desse montante está sendo vinculado à aprovação de uma planilha de aditivos em análise na Condé, em Salvador, o que adiciona mais incerteza e atraso ao recebimento. Um dos trabalhadores desabafou sobre a difícil situação enfrentada pelos operários, chegando a afirmar que está pagando para trabalhar, Marcos, ao invés de receber pelo seu esforço e dedicação.
Nossa.
Diante desse cenário preocupante, os funcionários aguardam uma solução urgente para o impasse, a regularização dos pagamentos e melhorias e melhores, né, gente, condições de trabalho. A situação das obras do canal do Malhado é um reflexo da má gestão em projetos de infraestrutura, onde questões de pagamento e burocracia podem comprometer a continuidade e o bem-estar dos trabalhadores envolvidos, além dos funcionários, o comércio e moradores no entorno da obra, ali no canal do Malhado, seguem com os transtornos que uma obra dessa gera, né, no quesito locomoção e acúmulo de lamas. Resta esperar que as autoridades competentes e a empresa responsável encontrem uma resolução rápida e justa para essa delicada situação. Gente, os comerciantes têm reclamado, viu, Marcos? Uhum. Porque tá gerando transtorno mesmo. Consequentemente, né, tira o cliente de ir em algumas lojas ali. Porque eu vou te contar, meu amigo, tudo aqui em Ilhéus é uma lentidão. Aí a obra para, aí a obra fica lenta. O que é isso, minha gente? Por que que aqui é sempre assim, hein? Você explica para nós?
É que, que digam também os moradores ali da Rua São Francisco, né? O Carneiro que dá acesso à Conquista.
Uhum, bem lembrado.
Nossa, o pessoal tem reclamado ali que tem demorado aquela obra, viu?
Bem lembrado. Tá mesmo. O povo tá reclamando bastante. Eu vi até um vídeo aí de um rapaz mostrando isso, ele lá, ele é motorista de Uber, ele revoltado, começou a mostrar, né? E aí eu tava vendo um vídeo sobre isso, eu falei, gente... Aí ele entrevista um morador, ele fala assim, essa obra tá lenta, tá devagar. Ele praticamente a obra não tá andando. Nós temos dificuldade, às vezes a gente nem consegue tirar o carro da garagem.
Sim, sim.
Rapaz, por que que as coisas são assim, hein, Leus? Depois eu falo, a imprensa tá exagerando. A imprensa não, né? Falam, fazem questão de falar que é a Gabriela FM, né? Jornal do Meio-Dia, né? Como tá exagerando? Se é uma realidade, a gente tá vendo a situação. Ô, prefeito, pelo amor de Deus, meu filho. Bora trabalhar de verdade. Para com essa de ir pra Brasília atrás de ministro de justiça por causa da segurança pública. Ah, vamos trabalhar de verdade. Faça suas reuniões com o governador do estado e manda ele resolver o problema da segurança pública, que é de atribuição do governo do estado, tá? 12 horas e 49 minutos. Tem mensagem, mais mensagem de ouvintes?
Temos Marcos, áudio assim. Aqui, Cátia.
Vamos lá.
Energia no banco é normal. Agora eu tô com a televisão pela Coel Bahia. Tem 2 meses e ninguém me dá informação. A autorizada levou pra consertar. Quem ainda mandou pra o Baitaba, quem já não tem autorizado a televisão, mandou pra o Baitaba e a Coelba não dá resposta. O cara da autorizada não me dá resposta, Gabriela. Tive que acionar a justiça pra resolver pra mim, porque a Coelba não dá uma solicitação pra nós.
Ah, é porque a televisão dele queimou por causa das quedas de energia, né? Isso ocorre muito, gente. Eu tenho vizinhos que perderam geladeira, forno. Por isso que cada vez que tem uma queda de energia, você tem que registrar. Registrou perante a Coelba 0800, tá? Você pega o protocolo. Com aquele protocolo, se você perdeu o seu eletrodoméstico, eletroeletrônico, você entra na justiça, tá nas pequenas causas. E aí consegue receber, viu?
Tem mais áudio.
Sim.
Boa tarde, Kátia Gomes, Marcos Bezerra. Ainda bem que não aconteceu nada, né? Não teve vítima, não teve nada. Ali na rodovia Ilhéus, Guape ao São José, tá perto de acontecer isso aí, ó. As árvores tá tudo pendida no meio do caminho. Tem uma árvore mesmo que tá segurada num fio. Na rodovia que vai para Ilhéus, São José, aquela rodovia ali do Iguape ao São José, você precisa ver como é que tá precisando de uma poda, viu? Eu passo ali todo final de semana, porque eu vou lá pro meu sítio ali no Alto Bela Vista, eu vejo lá, tá um risco.
Entendi, amiga, é a Ilhéus Uruçuca, né, de responsabilidade aí, é uma BA. É de responsabilidade da CEINFRA, governo do estado. Então, atenção, CEINFRA, vamos verificar ali, né? Fazer uma inspeção nessas árvores na estrada Ilhéus Uruçuca, né? Que é uma BA de responsabilidade aí da CEINFRA. E fazer as devidas podas, né? Ou até mesmo derrubar a árvore. Porque claro que tem árvore que ela tá prestes a cair e provocar um acidente, vai ter que ser derrubada, né?
Tem mais áudio.
Boa tarde, Kátia, Marcos. Não gostaria de me identificar. Eu sou funcionário da unidade de saúde. Só que, pelo menos, isso aqui no Banco da Vitória não existe. PSE, saúde da família, aqui no Banco da Vitória não tem. Tá tendo nem sala de vacina direito. Piorou. Saúde da família. Isso é caô puro. Queria que pedisse pra prefeitura explicar isso aí. Quando é que vai chegar isso pro Banco da Vitória?
Bem lembrado. Quando é que vai chegar a saúde no Banco da Vitória? Encaminha, por gentileza. Quando é que vai chegar? Né? Atenção básica não funciona, gente. Não é à toa que nos dados do Previno Brasil, tá lá. Atenção básica do município de Ilhéus em último lugar entre os municípios baianos. Somos 417 municípios. Nós temos no nosso estado. Ilhéus está em último lugar no ranking. Provino Brasil é do Ministério da Saúde. Está interligado ao Ministério da Saúde. Não foi uma pesquisa que nenhum político de oposição fez, não, minha gente. Tá? Vai pesquisar, Provino Brasil. Vai lá. Tá? Está interligado ao Ministério da Saúde. Está lá comprovando. Não tem. E aí, como não tem atenção básica, como sempre, eu falei que eu vou continuar aqui falando. Tá superlotando Costa do Cacau. E eu tô sempre tentando descobrir como é que tá lá a lotação. Hoje, no Costa do Cacau, ocupação do internamento, 177%. Marcos Bezerra.
Subiu um pouco, se eu não me engano, em relação a ontem, né?
Exatamente. Ontem, vou dizer a você, 164%. Hoje, 177%. Porque boa parte dessas pessoas aqui são pessoas que não conseguiram atendimento na atenção básica, tá? Eles têm lá essas informações. Aí foram piorando, tiveram que ficar internada no Costa do Cacau. E ocupação total no hospital, 202%. hoje, 25 de julho, esta é a ocupação total no Hospital Costa do Cacau, em Ilhéus, que é um hospital de média e alta complexidade, que é para atender esse tipo de situação, tá? Que o paciente se encontra para atendimento de média e alta complexidade, que geralmente é amarelo ou vermelho na classificação lá do hospital, mas o hospital está atendendo o paciente que está na classificação verde, na classificação azul, que deveria ser atendido na atenção básica, que é a saúde primária, gente. Né? Pessoas serem atendidas nos postos de saúde, em UPA, mas não funciona, né, minha gente? Infelizmente, é a triste realidade em Ilhéus, Marcos.
E aí é o corpo de funcionários trabalhando sob pressão.
Sim.
E com estresse, né?
Com certeza. A
exemplo do materno infantil também na Conquista.
A mesma situação, materno infantil também sendo superlotado aí por pacientes que deveriam ser atendidos na atenção básica. E aí eu pergunto, o senhor prefeito de Ilhéus, que é médico, o senhor secretário de saúde de Ilhéus, que é médico, quando é que a atenção básica de Ilhéus vai funcionar de verdade? Explica pro povo de Ilhéus. Ai, ai. 12 horas e 55 minutos. Vamos de mais informação, porque já já vamos acionar o nosso repórter de novo. Por gentileza, Marcos, vamos falar aí sobre o preço do pedágio que é reajustado nas BRs 324 e 116 a partir de amanhã. A gente vai falar aqui os valores também. Então, vocês aqui da região que costuma circular pela BRs 324 e 116, prestem atenção.
As tarifas do pedágio nas BRs 324 e 116 serão reajustadas a partir da zero hora de quarta-feira, dia 26, na Bahia. De acordo com a Via Bahia, concessionária que administra as rodovias do estado, a cobrança para automóveis passa de R$ 5,50 para R$ 5,90 na BR-116 e de R$ 3,20 para R$ 3,30 na BR-324. O aumento acontece após decisão da Agência Nacional de Transportes Terrestres, ANTT, publicada no Diário Oficial da União, de terça-feira ontem, 25, e passa a valer nos trechos administrados pela Via Bahia, da BR-324, Rodovia Engenheiro Vasco Filho, e da BR-116, que é a Rodovia Santos Dumont. Segundo a Via Bahia, a aplicação dos novos valores já deveria ter ocorrido desde dezembro de 2022, por conta da variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, IPCA, no período, conforme aponta o contrato de concessão aí.
Então tá aí, né, minha gente? Então, vocês que circulam, né, muito nessas BRs aí, 324 e 116, tá? Ou na 324, praças de pedágio 1 e P1 e P2, automóvel, caminhonete e furgão, né? Simples, tarifa R$ 3,30. Caminhão leve, ônibus, caminhão trator e furgão com rodagem dupla R$ 6,60. E assim vai, né, minha gente? Deixa eu falar aqui rapidinho, motocicletas, motoneta e bicicletas, moto R$ 1,65. É, aguenta o bolso. Ê, Bahia, Brasil, Jesus. Vamos acionar o nosso repórter? Coutinho Neto chegando com mais informações para nós. Quais são as notícias a partir de agora, Coutinho?
Muito obrigado, Kátia. Muito obrigado, Marcos. Muito obrigado você que continua sintonizado, acompanhando o seu Jornal do Meio-Dia, com a informação que você precisa na hora do almoço. Sua viatura virtual da Gabi vem retornando, já reabastecida e municiada de informações do setor policial. Então aperte o seu cinto, porque a partir de agora você vai viajar comigo pelos quatro cantos de minha grande e querida Bahia. Um adolescente indígena, ele foi encontrado sem vida no sul da Bahia. Acompanhe comigo. Este adolescente indígena da etnia Pataxó, ele foi encontrado morto na manhã de ontem, segunda-feira, na Avenida Beira Bar, na orla da cidade de Santa Cruz Cabralha. O corpo de Denis Cauã Santos da Cruz, que tinha apenas 16 anos de idade, foi localizado por volta das 6h30 da manhã no trecho entre as cabanas de praia Sun Beach e Colher de Pau. De acordo com a perícia, o jovem teve a cabeça desfigurada por golpe de madeira. O objeto possuía concreto em uma das extremidades e, de acordo com suposições, pode ter sido anteriormente utilizado como sinalização em algum estacionamento na areia da praia. Segundo os peritos, o crime aconteceu aproximadamente 3 horas antes do corpo do adolescente indígena ser encontrado. Inclusive, conforme relatos de familiares, o adolescente de apenas 16 anos, Denis Cauã, ele morava no bairro Carajás, uma comunidade indígena na zona urbana de Santa Cruz Cabrália, e havia saído de casa na noite do último domingo para participar de uma festa de paredão de som na Praia do Cruzeiro, local onde foi celebrada a primeira missa do Brasil. De acordo com os primeiros indícios apurados pela Polícia Civil, testemunhas relataram que viram um grupo de pessoas retirando o jovem indígena da festa de paredão e o levando para uma área afastada do evento, onde posteriormente o seu corpo foi encontrado. Ainda no sul da Bahia, um agricultor de 38 anos de idade deu entrada na emergência do Hospital Regional de Ionápolis após ser alvejado por um tiro nas costas. Segundo informações da polícia, o caso ocorreu enquanto Zeilson Prates Coelho retornava para sua casa na comunidade Projeto Santa Maria, zona rural do município. Ele foi prontamente socorrido por amigos e encaminhado à unidade de saúde. Apesar da gravidade do ferimento, Zeilson está em estado estável, conforme informaram os médicos que o atenderam. Em depoimento à polícia, Zeilson relatou que estava voltando de um boteco na mesma comunidade quando sofreu a emboscada e foi baleado. Porém, afirmou não ter visto o autor do atentado contra a sua vida. Zeilson mencionou, no entanto, que há cerca de uma semana teve um desentendimento, um bafafá com um vaqueiro daquela região, e a polícia está também nesta linha de investigação. Recôncavo baiano, um homem morreu durante uma operação policial na manhã de ontem, segunda-feira, em Santo Antônio de Jesus. Segundo o coordenador da 4ª Corpim, delegado Joaquim José Pereira de Souza, a ação aconteceu após denúncias anônimas informando sobre a existência de tráfico de drogas na região. Durante a operação, o suspeito teria efetuado disparos de arma de fogo contra os agentes, dando início ao confronto. Cessado os tiros, o homem foi localizado, baleado e chegou a ser socorrido para o Hospital Regional de Santo Antônio de Jesus, porém não resistiu aos ferimentos. O corpo foi removido para o Departamento de Polícia Técnica. Ainda de acordo com o delegado, o suspeito possuía mandado de prisão em aberto por homicídio e por sequestro. Ainda, novo confronto no Recôncavo Baiano. A Polícia Militar divulgou detalhes da operação que resultou na morte de 2 suspeitos na comunidade da Pumba, em Cruz das Almas. De acordo com a 27ª CIPM, uma guarnição do Pelotão de Emprego Tático Operacional, o Petão Malvadão, estava realizando rondas ostensivas na região de predominância do tráfico de drogas, quando 2 indivíduos em uma motocicleta, ao perceberem a aproximação da viatura, tentaram fugir, efetuando disparos de arma de fogo contra os agentes, dando início ao intenso confronto. Durante a fuga em alta velocidade, a dupla chegou a colidir contra o muro de uma residência. Cessados os tiros, os homens foram localizados, baleados e chegaram a ser socorridos pelos próprios militares à UPA, mas não resistiram aos ferimentos. Os corpos foram removidos para o DPP. Na ação foram apreendidos 2 revólveres 38, 8 trouxas de maconha, 11 pinos de cocaína, mais pinos de crack, celulares e cerca de R$ 21 em espécie. O material apreendido foi apresentado na sede da 4ª Corpim, em Santo Antônio de Jesus. Viajando agora em nossa grande Bahia, o Manuel de Jesus Santos Júnior Manuel de Jesus Santos Júnior. Ele tinha 30 anos de idade. Ele era conhecido pelo apelido de Gordo. Foi assassinado a tiros por volta das 21 horas de ontem, segunda-feira, no conjunto Feira 6, em Feira de Santana. Gordo! Ele trabalhava como motorista de aplicativo e foi atingido com um balaço na testa. Segundo informações colhidas pela Polícia Civil, o crime ocorreu na garagem da casa de Manuel. A companheira dele relatou que ele havia chegado do trabalho em sua motocicleta, tomou um banho e dirigiu-se ao portão da garagem, onde foi chamado pelo apelido: Ô Gordo! Gordo! Ô Gordinho! Em seguida, ele foi assassinado. A delegada Tiara Martins realizou o levantamento cadavérico de mais uma morte violenta na cidade de Feira de Santana. Sua viatura virtual da Gabi fica por aqui, prometendo retornar amanhã com novas informações do setor policial. Você continua no Jornal do Meio-Dia com a informação que você precisa na hora do almoço, na comunicação de Kátia Gomes e de Marcos Bezerra.
Obrigada, Coutinho Neto. Um abraço para você. Você retorna junto conosco na edição de amanhã do Jornal do Meio-Dia, tá? Bem, vamos finalizar aqui então a edição desta terça-feira do Jornal do Meio-Dia, 25 de julho, agradecendo a sua audiência, caro ouvinte. Se Deus nos permitir, retornamos amanhã às 12 horas com mais uma edição do Jornal do Meio-Dia. A todos, ótima tarde. Ótima tarde a você, Marcos, e até amanhã.
Até amanhã, Kátia Gomes. Excelente tarde para você ouvinte que acompanhou o Jornal do Meio-Dia, no oferecimento Shopping Jequitibá, completo para as suas compras com segurança e conforto. Supermoda e Omara Calçados, duas lojas da rede Supermoda no centro de Ilhéus, com crediário em até 10 vezes sem juros. Supermercados Meira, qualidade, variedade, preço baixo. E o Nex, meu futuro é o Nex, inscrições abertas, você em movimento. Daqui a pouquinho, Suzy Luz trazendo o Pagode Brasil.
Você acabou de ouvir Jornal do Meio-Dia, a informação que você precisa na hora do almoço.